Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E antes de começar essa edição, vamos lá aos recadinhos do amor, os recadinhos do coração. Esse mês nós lançamos um e-book com 107 insights para comunicação interna. O material está incrível e com certeza vai ajudar muito aí os colegas na hora de pensar em grade de conteúdo, na hora de diversificar a sua comunicação interna. Então acessem lá no endomarketing.tv. Esse mês também tem um material que está bombando nas redes, que é a nossa campanha para o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então, nós fizemos um enxoval de peças de comunicação com conteúdo textual, com materiais de arte, que é só você baixar, aplicar a sua logo e mandar bala aí na sua campanha interna. Último recadinho, na verdade, são mais dois. A gente continua até o dia 31 com a nossa campanha dos 10 anos do endomarketing.tv, que é o nosso blog, que é um dos materiais, um dos sites aí de comunicação interna, que é referência no país, com dicas, com materiais densos de comunicação, com muitas campanhas, e que contribui muito aí para os colegas aí de recursos humanos e de comunicação. Então, se você já teve uma boa experiência com o nosso blog, conte a sua experiência nas redes sociais, marque a Prodic. No dia 31, nós vamos fazer o primeiro sorteio de uma Echo Dot. A campanha dos 10 anos do blog endomarketing.tv, ela segue até dezembro. Então, no segundo semestre, a gente vai fazer outras ações também, para que vocês possam ser presenteados pela participação que vocês têm ali no endomarketing, e é um trabalho que a gente faz com muito carinho para vocês. E a última dica, aproveitando aí que já está chegando gente, é entre na nossa comunidade. Comunidade Comunica Aqui. A Lilian vai colocar aqui no chat, no YouTube, o caminho para quem ainda não está. Nós temos mais de 300 participantes na comunidade e o bate-papo lá está muito legal, porque a gente está tendo muita troca ali de bench, de experiências. Agora, por exemplo, no próximo bench de ideias que a gente faz na comunidade, ele vai trazer quais são as ferramentas e sistemas que os nossos colegas utilizam para se organizar no dia a dia nessa loucuragem aí de comunicação interna, com demandas, com jobs. Então, como que a gente organiza tudo isso? Então, nós vamos compartilhar boas experiências ali de ferramentas e sistemas. A Lilian também vai colocar o dia e o convite aqui direitinho para nossa comunidade. E se você ainda não é membro da comunidade, entra lá. Vamos aumentar esse espaço de conversa. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Cleide Cavalcante, gerente executiva de marketing na Prodic, e hoje nós vamos trazer um tema que eu pensei muito. Ah, será que eu trago? Será que é clichê? Ou será que não é? Mas aí a gente vendo os últimos acontecimentos, não. Vamos falar, que é o mês das mulheres. Então a gente sabe que a gente teve um caminho longo aí durante décadas, né? De conquistas, mas hoje ainda, a gente no ambiente corporativo, a gente entende e a gente percebe, por tudo que a gente conversa com as colegas, que ainda existe o machismo corporativo, que ainda existe as indiferenças, sejam elas explícitas ou nas entrelinhas, naquela reunião que você entra e você não tem voz, naquela sua fala que é cortada sem motivo algum. Então, é na desconsideração das suas entregas, do seu papel ali em nível de importância nas empresas. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre como a gente, porque tem muitas meninas que não reconhecem isso ainda, e espera anos, mas hoje, como nós temos os nossos espaços de fala, vamos contribuir aí para as colegas que estão chegando no mercado de trabalho, entender como que a gente se posiciona de uma forma mais assertiva em benefício próprio aí nesses ambientes corporativos. E para falar sobre esse assunto tão legal, tão necessário, na verdade, não é legal, ele é necessário, né? Vou corrigir aqui a minha própria fala. Eu trouxe a Daniane Bergamini, ela é CFO e sócia da Prodic. Bom dia, Dani.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal.
A Dani também, nós temos uma Daniane e uma Daniele, as duas são Dani. A Dani, que é a coordenadora de RH do Umbistec, né?
Isso.
Bom dia.
Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui novamente, né, Cleide? Um prazer estar aqui com vocês, conhecendo a Dani, né? Quase me achará, a Andrea também. Então, bom dia para todo mundo.
E no online hoje nós trouxemos a Andrea. A Andrea, ela é co-CEO na Dauper, que é uma empresa lá de Canela. Dani, bom dia. Ô, Dani. Tanta Dani, né?
É
Andrea, bom
verdade.
dia.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz poder compartilhar esses momentos de uma fala assim tão importante, né? De um assunto muito importante.
Sim, com certeza. E eu queria começar agora estimulando, introduzindo a conversa. Eu gostaria de puxar aqui a Andrea. Andrea tem uma longa experiência no corporativo, né? Eu gostaria que você olhasse no retrovisor aí da sua história e trouxesse para a gente como que você vê a evolução da mulher no mercado de trabalho ao longo dos últimos anos, da última década, como que você avalia a nossa presença?
Assim, Cleide, o que que eu percebo? Houve, de fato, uma mudança significativa nesses últimos anos, né, em relação à mulher, né, onde ela passa a ocupar cargos, inclusive cargos de alta gestão. Mas o que que se identifica ainda que há muitos desafios, né, a serem enfrentados, né, as mulheres ocupando as mesmas posições que os homens. Ainda o nosso próprio relatório, esse que é obrigado agora a ser publicado todo ano, o último relatório publicado da igualdade salarial, ainda nos mostra que as mulheres ganham 21% menos que os homens, ocupando mesmos cargos, com mesma competência, né? E além disso, me parece que a mulher ainda precisa provar que ela é capaz, que ela é competente, né? Então, houve bastante avanços, mas nós temos ainda aí um longo caminho a ser trilhado.
Ah, com certeza. A Dani é sócia da Progic, né? E a Dani tem uma história de ajudar a construir novos cenários, né?
Isso.
Onde a presença da mulher seja igualitária. A gente vive isso na Progic. É uma construção dia a dia. Eu estou na Progic há 8 anos e acompanhei muito de perto essa evolução de mentalidades, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como vem sendo essa construção, no nosso dia a dia na Progic.
Claro. Eu venho de uma formação de engenharia, né? Então, sou formada em engenharia, tenho uma pós-graduação em gestão industrial, então venho de um ambiente de formação já bastante masculino. E já ali, né, falando um pouquinho antes da Prodig também, já ali eu já sofri um preconceito por ser mulher, né? Por quê? Época de final de faculdade, procurar estágio, então eu fui procurar estágio na minha área como engenheira. E aí eu recebi o meu primeiro não. E o meu primeiro não foi: aqui a gente só contrata homens, a gente não aceita
Nossa.
mulheres engenheiras. A gente tem cargo para as mulheres, mas é na enfermaria ou no administrativo como assistente. Então isso aí foi um baque para mim, né? Foi um choque. Como assim? Me dediquei por 5 anos e meio, como assim eu não vou conseguir, porque não aceitam ainda, né, mulheres, enfim. E aí, como era muito tempo atrás, fiquei indignada, mas não tinha muito o que fazer, porque não era muito falado sobre isso, né? Parecia normal essa resposta, essa negativa. E isso ficou muito na minha cabeça, acaba ficando assim muito hoje, né? Porque eu me lembro claramente da resposta, né, por telefone ali, dessa forma. Então, fui para um outro caminho, fui para o caminho de me posicionar mesmo. Poxa, como assim, né? E aí comecei a trabalhar como uma gerente industrial numa fábrica aqui de alimentos aqui de Florianópolis. E ali vi bastante, porque era majoritariamente chão de fábrica, né? Homens. Então, tinha que me posicionar em relação àquilo que eu sabia, do meu conhecimento, colocando ali na prática. Aí foi na base da conquista, porque as pessoas olham e duvidavam ali da minha capacidade, né?
Sim.
Ah, é menininha, nunca deve ter pego um ônibus, como eu escutei falar, nunca, não sabe nem direito o que é uma panela ali para poder fazer. Então as pessoas achavam que. Então eu conquistei, acabei, né, conquistando o pessoal ali, estando muito junto, e vi alguns caminhos que eu poderia fazer para poder mostrar que, poxa. Né? Aqui eu tenho valor também, eu consigo aplicar meu conhecimento, eu posso ajudar vocês, eu posso gerenciar vocês. Então eles foram aceitando aos poucos. E aí depois disso veio a oportunidade de eu entrar na Prodic, né, através do cargo de executiva de vendas. Então, executiva de vendas de uma tecnologia, né? Então, assim, já ali também as pessoas, os clientes me falavam: "Nossa, parabéns, uma mulher falando de tecnologia, vendeu bem." Aí eu, puxa vida, ficava, não ficava lisonjeada, eu ficava, né, poxa,
Frustrada.
frustrada, né? Como assim? Se fosse um homem ali, ele não falaria isso, né? Então eu sempre coloco essa posição assim, se um homem estivesse ali na minha posição, falariam dessa forma? Não. Então, foi a minha trajetória na Prodic, que foi dessa forma, né? Fui mudando as áreas, fui tendo mais conhecimento em relação às outras áreas da empresa, até tomar responsabilidades também, mas sempre vendo que tinha também ali uma dúvida em relação à minha posição, né? Por que que eu estava ali? Uma, porque o meu marido é o fundador da Prodic, então as pessoas olhavam para mim: "Ah, ela está aqui porque ela é a esposa dele", né? Então eu tinha que me provar que não, que eu tenho conhecimento, eu tinha capacidade e eu podia fazer acontecer ali dentro. Então, mesmo dentro da minha própria empresa, tinha que me mostrar que eu tenho capacidade. Parece absurdo, né? Mas a gente tem ainda que fazer isso. E aí a Prodic foi colocando essa cultura, né, de igualdade, de igualitária, enfim, e hoje ela já está, né, dos altos cargos para baixo. Então a gente acaba levando isso de uma forma mais normal, né? Luto ainda para que eu abra espaço para as outras mulheres, para que eu abra espaço para as outras meninas. Tenho coragem, tem que ter muita coragem para fazer algumas coisas em que para abrir esse espaço, para mostrar que poxa, eu estou ali por, né, ser capaz. E até em relação à maternidade, eu acho que a Cleide lembra quando eu levava a minha filha pequenininha para fazer reuniões com ela mamando no peito. Então, mostrar que aquele espaço ali é de todo mundo e, né, e que a gente tem capacidade para fazer acontecer. Então, eu sei que eu fui inspiração para outras mulheres também, de estar livres ali e poder mostrar que eu posso exercer vários papéis, inclusive maternidade, e ser uma boa profissional.
Ah, com certeza. A Dani tocou num aspecto muito importante e ainda hoje desafiador, que é aquela mulher que ocupa cargos considerados masculinos, né? Então, eu tenho uma prima que ela fez engenharia também, e era só ela de mulher numa sala, de aula de um curso de engenharia civil. E altos preconceitos. Primeiro preconceito, o primeiro rótulo que a mulher ela recebe quando ela entra nessa seara de cargos teoricamente não taxados como masculinos essa mulher, ela é meio homem, né? Ah, não, ela não é mulher, sabe? Isso é péssimo, né? Isso é péssimo porque não deve existir, né, rótulos para profissões. Todo mundo tem que ser livre e entender. Eu conheço pessoas que não seguiram carreira no que gostavam de fazer por ser considerada profissão masculina. Ah, vão me achar menos mulher, não é feminino. É um absurdo. Então, existe isso. A gente não está falando de um tempo distante. A
Não,
gente está
sim.
falando do momento presente. Isso que dói a gente, né?
É que eles consideram as mulheres mais emocionais e não racionais, lógicas, né? Então, ocupar esses cargos, né, ter esse tipo de profissão, ela é desafiadora, assim, até hoje, por achar que as mulheres são emocionais. Eu não sou, eu sou mais lógica do que emocional. E isso é de pessoas, não é de gênero, né? Então,
E nem de
é perfil,
cargo,
mas
né?
perfil, exatamente.
E a Dani, que trabalha numa grande rede de varejo, né? Deve ter muita história para contar. com relação ao que a Dani colocou, né? De você ali é diferente o seu setor de atuação, porque é loja, as pessoas convivem um tempo inteiro para lá e para cá e carrega caixa e vai. Como que você percebe, como que vocês lidam com essa questão no dia a dia no Bistec?
Olha só, é um ponto muito importante. Até a fala da Dani já me gerou vários insights assim do que acontece. Então, uma dica, né, para o pessoal que está em casa assistindo ou no trabalho que está ouvindo a gente ao vivo: nunca publiquem uma vaga com gênero, tá? Isso não é legal. Você tem que buscar um perfil. E a gente acredita assim no perfil, que às vezes até essa questão da operação vai facilitar em questão de perfil na operação que seja masculino, mas não é legal colocar a vaga feminina. É muito engraçado que às
Não
vezes
existe isso, Dani.
existe.
Pois
E
é, não
é
imaginava.
inconsciente, é sutil. Um exemplo, uma vaga de recursos humanos. E aí o gênero que vai colocando as palavras é que seja cuidadosa, que seja ágil. Assim, o gênero da palavra é feminino. E eu tenho vontade, às vezes, de printar e mandar para a empresa e falar, por favor,
Faz isso.
corrige, porque sutilmente, ou se é uma vaga de secretário, até coloca sem gênero, mas lá as características estão todas no feminino. Então, primeira coisa, eu acho que uma dica para todo mundo, né? Tomar cuidado quando vai divulgar a vaga em não colocar gênero nem no título e muito menos sutilmente ali nas características. Você está buscando um perfil e não um gênero. E falando do Bistec em si, eu acho que é um case muito legal, por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque a diretora de TI é uma mulher.
Ah, que
Então,
legal.
a Tati, né, eu acho bem legal, porque realmente a área da tecnologia é muito mais masculina, né, e a nossa diretora é uma mulher. E até na própria, nos, no próprio Recursos Humanos, a gente não associa RH como uma profissão feminina, não é automaticamente associado. Mas olha como é sutil essa questão, né, um viés inconsciente. A maioria das analistas são mulheres e a maioria dos gerentes de RH são homens. Se você for pensar nos diretores de RH, é sempre homem, e gerente de RH é sempre homem. No Bistec não, né? A gente tem a Camila, que é uma mulher, mas eu não tenho nenhum problema em ser homem, porque a profissão não tem gênero, mas o que me incomoda é a desproporção. Às vezes você pensa numa empresa grande, tem 40, 50 analistas e 80% é mulher, mas o gerente é homem, o diretor é homem. Então não tem como falar estatisticamente que é normal, né? O que que a gente entende olhando para esse cenário? Que é estrutural, né? Ah, até aqui um analista tem que ser mulher, acolhedora, aquela questão, né? Já tem aquele viés inconsciente, é mais emocional, mas para um cargo de gerência, diretoria, que é racional e lógico, é um homem. Pensa no pessoal também de treinamento e desenvolvimento. Quem faz é sempre um homem, né? Então a gente tem. Por mais que não associa automaticamente, conforme a gente vai subindo e atingindo cargos de liderança, é sempre ocupado por homens. Mas como eu falei no Bistec, a nossa gerente de RH é uma mulher, mas se a gente for pensar no segmento em si, em geral, a maioria são homens, né? Então ela convive com bastante homens, né? Um ambiente mais masculino. A gente mesmo, né? Eu sou coordenadora de RH. A gente viaja muito trabalho. E uma coisa que eu sempre comento com todo mundo nas viagens: quando eu acordo no hotel para tomar café da manhã, só tem homem. Homens, assim, então viajando a trabalho, né? De uniforme, com notebook, lá tomando seu café, é sempre homem. E se tem mulheres, elas estão a passeio, porque você vê até pelo traje, pelo comportamento. Então, assim, isso é bem comum, né? Então, quem viaja a trabalho, acorda cedinho, pode fazer esse teste.
É
Vai no tomar um
verdade.
café, só vai ver homem. Com notebook, com uniforme, quase nunca você vê mulheres. Então eu passo muito por isso e às vezes eu tiro foto, mando para família, mando para amigos, eu falo: "Olha como, por mais que a gente vem desconstruindo, é totalmente estrutural, né? É um caminho que a gente tem que lutar para conquistar, mas é um ambiente masculino ainda."
E é engraçado, aí você me fez pensar. E lá na Project a gente acho que meio que rompeu isso, porque nossa gerente de RH é mulher. Nós temos
Aê.
dois meninos que trabalham na área de RH, que é o
Não,
Cleiton e o Ricardo, né?
o Ricardo é de vendas.
Não, tem o Cleiton e o que entrou agora, esqueci o nome dele, ele acabou de entrar.
Também não lembro.
Desculpa, colega, mas temos
Se
dois
pronuncie, comenta
rapazes.
aí.
E eu na área de marketing, eu vim da área de comunicação, que é estritamente feminina, Já é completamente inverso, mas no marketing, normalmente, os líderes são homens.
Eu pensei nisso também. Entendeu? Exatamente. Gerente então, de marketing é sempre homem.
Eu ocupo hoje o cargo que era de um homem antes. Então, na área de marketing, quando eu entrei, eu falei assim, ah, tá, tô num universo que eu vou encontrar colegas homens ali. Mas quando a gente chega na senioridade, né, a gente tem anos aí de estrada, isso não é uma coisa... Eu enfrentei muitas barreiras por ser mulher, né? Mas hoje a gente mais inspira e mais dá um coaching para quem está chegando agora do que se sente sensibilizado, porque a gente reconhece quando a gente está sendo tratada com... Existe o machismo ali nas entrelinhas. Exatamente. E a gente fala, opa, não gostei. Então, o que é mais difícil para a mulher é falar, não gostei desse tratamento. Não gostei da forma como eu estou sendo interrompida. Então... A gente tem que saber se colocar, né? Mas eu queria voltar um pouquinho com a Andrea. Andrea, quando a gente fala de ambiente operacional, e você tem aí o ambiente operacional, ontem a gente fez um alinhamento de uma experiência que eu passei e que não tem muito tempo e que é muito recente, num ambiente de operação, eu andando com uma colega e os homens assobiavam. Então, na hora do almoço, eles assobiavam pra gente, sabe? Como antigamente virou meme isso, né? Que é pedreiro, quando a mulher isso, passa, assobia. E eu tava dentro de uma empresa, num ambiente corporativo, e essa pessoa que tava comigo falou assim, ah, eles fazem isso porque tem muita mulher que vem com roupa inadequada, muito justa ou sem manga, então eles fazem. E a gente não pode achar isso normal, nós estamos em 2026, temos tantas lutas, e foi uma colega que disse isso para mim. Ah, mas eles fazem. Como que vocês aí, no ambiente operacional, vocês lidam, se é que vocês têm, porque muitas vezes, pela cultura da empresa, isso já é coibido, as pessoas nem se sentem à vontade, porque a cultura da empresa ela é tão arraigada, ela é tão bem trabalhada... que não cabe esse tipo de comportamento. Mas como que vocês lidam com essa questão?
Exatamente isso, Cleide. Aqui na Dalpen nós temos políticas muito bem definidas, nós temos código de éticas, e a Dalpen tem uma coisa muito importante aqui, a qual eu me sinto assim muito orgulhosa de fazer parte dessa família, que são os valores, né? Nós temos isso muito forte na nossa cultura. Não é permitido desigualdades aqui dentro, tanto salarial ou de posições de cargo. Tanto é que hoje, praticamente 50% de homens e 50% de mulheres que ocupam cargos de gestão, não há essa diferenciação, né? É oferecido oportunidade para ambos. Mesma questão é de cor, de gênero, enfim, de raça, né? Então, a Dalper tem uma cultura muito forte nesse sentido, os valores muito claros. Então, esse tipo de situações aqui na Dalper, graças a Deus, isso não acontece aqui internamente. Mas é muito assim aliado a essa cultura e a esses valores, né, que nós temos aqui muito bem definidos, né?
Olha que legal, né? É tão bom quando a gente ouve isso, né? É um ambiente tão confortável de se trabalhar. Sabe o que eu lembrei? Antigamente, se fazia anúncios em jornais, né? Na época dos jornais que eu trabalhei, e tinha lá, precisa-se de moça com boa aparência. E o que eu...
Nossa,
Lembra? E todo mundo achava, ah, eu vou, acho que eu tenho boa aparência. Ah, eu não vou, eu não sou bonita. E era tão normalizado isso, né?
hoje é um problema sério, né? Um problema, inclusive, ético.
É.
Então, eu sempre falo para todo mundo: não tem problema você buscar um perfil adequado, né? E às vezes esse perfil vai acabar sendo masculino, principalmente dependendo das questões de peso. Enfim, isso não é um problema. O problema é você segregar desde o anúncio da vaga, não dar nem oportunidade, porque às vezes muitas mulheres elas vão se destacar. A gente tem um exemplo da Carol, que trabalha também no setor de desenvolvimento, business partner, que ela começou a carreira dela no CD, na operação separador de mercadoria, que é um cargo majoritariamente masculino, então é literalmente separando carga ali, vamos dizer assim, na linguagem para o pessoal entender. E ela foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje ela ocupa o papel, né, a cadeira de business partner da rede, faz um trabalho incrível, e justamente ela entende de operação, né, como ninguém. Então, às vezes eu mesma, né, tiro várias dúvidas com ela, e é um papel que, se ela não tivesse tido oportunidade para iniciar ali, talvez ela não estaria ocupando esse cargo. Então, quebrou várias barreiras, porque ela estava sim num ambiente totalmente masculino. E hoje ocupando aí um cargo de liderança, né, no setor de desenvolvimento de uma grande rede. Então tem vários exemplos, né, vocês também, com as histórias de vocês, que inspiram, né? Acho que nosso papel é realmente esse.
É, inspirar, né? Sabe que o preconceito, a misoginia, a gente pode falar um pouquinho agora, é bem importante que a gente fale, acontece de diferentes formas, gente. Então, há muitas entrelinhas que a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir outras mulheres falando para entender onde isso toca em você, né? Eu lembrei agora de uma situação de uma amiga minha que ela foi demitida porque ela era obesa e não cabia na cadeira, segundo o líder dela. Vocês têm ideia que o quanto isso fere, traumatiza uma pessoa emocionalmente? Então, assim, cara, mesmo
Uma
que
cadeira.
fosse verdade, comprasse outra cadeira e colocasse ali para que ela se sentisse confortável, porque obesidade é uma doença e a gente luta com isso todos os dias, sabe? Não é fácil, né? Então, isso, tipo, emocionalmente arrasa uma pessoa. Isso nada mais é do que um preconceito, do que um espaço, uma fala que não cabe hoje, que a gente
Não.
tem que falar sobre
Crime, né?
ela.
É crime.
E aí a gente entra numa questão, sabe quando a gente fala, eu tenho vergonha alheia de ouvir determinadas coisas? E nós mulheres ainda nos sentimos constrangidas muitas vezes. Ontem, no alinhamento, eu estava conversando que eu fiz um curso de treinamento há 2 anos atrás, e as meninas vieram me procurar porque não sabiam como denunciar um assédio. Sofrendo, mas eu não vou perder meu emprego, Cleide, como que a gente faz? E não eram meninas tão novas, sabe? Então, hoje em dia, a gente é uma luta que, infelizmente, continua. Né? E é difícil a gente ter uma palavra que a Dani trouxe ontem e que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Não, eu não posso permitir que isso aconteça. E se isso acontece na minha empresa, porque eu não sou uma pessoa adequada para esta cultura. Que nem a Andrea falou, nós temos uma cultura muito forte aqui que não permite isso. Mas, Dani, quando isso não existe, então, como que. Qual conselho você daria e como que a gente pode entender que a gente está sofrendo uma violência emocional, uma violência. Eu quase fui agredida fisicamente por um líder homem, isso foi a pior experiência que eu já tive na vida. Mas então isso é latente, você vê que você está.
Diga que não foi na
Não
Project.
foi na Prodig, isso foi há muitos
Deixa
anos.
claro.
Isso foi há muitos anos, né? Então foi uma experiência. Não, não dá para você continuar num ambiente desse,
Não,
né?
com certeza
Totalmente
não.
insalubre, né?
Sim.
Então eu saí. Não, você não pode se permitir ficar num ambiente que você é ameaçada fisicamente, não pode, né? Então, como que a gente sai de uma situação dessa? Como que a gente entende que se a gente está passando por uma situação que não é adequada, o que que a gente precisa fazer?
Então, a minha dica é, assim, existem várias oportunidades. Eu acho que emprego, né? Eu posso estar falando, ser otimista demais, mas eu acho que existem várias oportunidades de emprego em empresas boas, né? A gente tem visto cada vez mais isso se tornar frequente. Essa questão de machismo, misoginia, ela está muito latente, então, em vários locais. Para mim, o conselho seria trocar de lugar, de ambiente, até porque se você continuar ali, se a cultura da empresa é essa e você não tem voz, não tem muito o que fazer, né? Você só vai adoecer estando num ambiente desse. Então, o que eu falo seria isso, e outra é que é crime, né? Hoje você já sabe que
Exatamente.
assédio, esse tipo de coisa é crime. Então, é denunciar. Denunciar. Tem os canais da empresa. Se não tem os canais da empresa, a gente tem delegacia de mulheres, a gente tem outros canais oficiais de governo para que isso aconteça. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a palavra que você colocou, que é a palavra do momento, misoginia. Uhum. É, em que eu estou vendo ali vários discursos de vários lados, um lado que defende, outro lado dizendo que vai ser um perigo para os homens agora, isso ser crime, porque as mulheres vão o tempo todo, né, acusar eles de misoginia. E aí eu queria colocar uma reflexão aqui sobre racismo. Né?
Uhum.
Quando teve a criminalização do racismo, também teve o mesmo burburinho, que ia ser um absurdo, né? Falta de liberdade de expressão e tudo isso. E quando a gente olha para o passado, a gente vê que hoje é um absurdo que o que a gente fazia, falava de pessoas negras, pessoas pretas, que é algo biológico, ela nasceu assim, não tem o que fazer para mudar. Então, você colocar um preconceito sobre algo biológico, hoje ele é crime na parte da parte racial. E é isso que a gente está querendo fazer aqui com a parte das mulheres também. A misoginia, ela é o preconceito em relação às mulheres. Uhum. Então, a gente vai ver que daqui a pouco, no futuro, a gente vai olhar para o passado e, né, é absurdo você poder fazer piada com, né, o gênero feminino, esse tipo de coisa. Blackface hoje é crime. Então, você não pode fazer piada com pessoas pretas.
Perfeito.
Então, hoje, a gente também está querendo que isso não seja normal, normalizado. Né? Você vai lá num stand-up, e aí a pessoa lá fica debochando de mulher, fazendo, sim, né, woman face, né, tá tendo até agora essa expressão. Porque isso cria toda uma cultura de desvalorização das mulheres, por ela ser mulher, simplesmente isso. Então, eu sou muito a favor disso, e aí gostaria que várias pessoas de vários lados e várias também pensassem sobre isso, né. Então, escutasse o que a gente tem para falar sobre isso, e linkasse muito, conectasse com a parte do racismo. Então, é algo que você não muda, porque é biológico, e aí você começa a mudar cultura. Né? Então, a gente fala isso para mudar a cultura, assim como a gente mudou a cultura em relação ao racismo. Ainda acontece? Acontece. Mas a gente tem o caso até daquela argentina aqui no Brasil, em que ela vai ser presa, né? Não teve jeito. Uhum. Aqui, assim, essa é a nossa cultura, chocou vários países do mundo, mas aqui a gente coíbe isso. E é isso que a gente quer fazer em relação à parte das mulheres também. Então, olhar a gente como algo, se até agora não deu certo de fazer entenderem que a gente pode, a gente é capaz e tem que ser tratado igual, então vai ter que ser na base da justiça mesmo, né? Então, o meu ponto é esse, né? Fica aqui um ponto para a gente analisar e o pessoal de casa também fazer essa associação e tirar suas conclusões disso.
Não, é claro, porque aí as pessoas pensam três vezes antes de, exato, falar: ah, ela está assim porque está na TPM.
Ah,
isso é verdade.
Sem comentários para isso,
comentários,
sabe? E existe, né, Dani?
Sim.
Dani e Andréia, nas empresas de vocês, vocês têm canal de denúncias, têm campanhas específicas com relação à questão da mulher? Como que vocês procedem lá?
A gente tem um canal de denúncia, inclusive, falando sobre isso. Agora, antes de vir para cá, encontrei a doutora Lucileide, que é uma mulher que ocupa ali a gestão da nossa equipe jurídica, e ela estava divulgando a questão do canal de denúncia. Então, é algo bem estruturado, a gente faz questão de ter cartazes espalhados, e a gente sempre faz campanhas em relação a isso, que eu acho que é um tema, como você trouxe no começo, a palavra correta, necessário. Complementando ao que a Dani falou, existe uma diferença de viés inconsciente com preconceito. O,
sim,
preconceito, ele é claro e ele é consciente, então é realmente você agregar. Ah, eu não gosto de pessoas de determinada raça, eu não gosto de contratar mulheres, enfim, isso é muito claro e um preconceito. Mas também tem o viés inconsciente, que é aquela questão estrutural, né, que a gente só corresponde ao que está acontecendo sem perceber. Por exemplo, quando a gente enaltece aquela cientista, Tatiana, que fez um feito incrível, né? Que é a questão da conexão, regenerar a conexão neural e as pessoas conseguirem andar. O tanto de ênfase que foi colocado por ela ser mulher. E na minha opinião, não sei se vocês sentem isso, eu sinto como uma ofensa.
Sim.
E aí, numa conversa que eu tava tendo entre amigos, eu trouxe exatamente essa fala da Dani. Se fosse um homem preto, eu ia... Como que vocês receberiam a notícia se a gente falasse, desse tanta ênfase ao fato de ser um homem preto, né? Ia ser racismo, eu ia estar diminuindo a pessoa. Por que com mulher a gente tem que ficar enaltecendo o fato dela ser mulher? Uhum. Se fosse um homem, independente da raça, do gênero, eu ia falar, um homem descobriu né, a proteína que regenera... Não, agora, quando é uma mulher, coloca tanto palco no fato dela ser mulher, porque, assim, foi um feito incrível, isso tem que ser divulgado mesmo, assim, sem parar, inclusive, foi pouco divulgado, mas o que incomoda, né, pelo menos pra mim, não sei se vocês sentem isso também, é o fato de falar que é uma mulher.
Exato. O que tem que ser enaltecido é o resultado,
isso.
Né,
e não
o gênero
ou a raça.
É só deixar a gente em paz, é tão difícil isso, né?
É como a questão do etarismo, né? Eu me mordo quando eu vejo uma matéria assim, fulano de tantos anos fez tal coisa.
Exato. Tipo, é a mesma
qual
analogia.
A questão? Por que que tem que colocar a idade ali, sabe? Por que que entra nesse assunto? Ou fulana de tantos anos casou com fulano de tantos anos? A diferença de... Sabe? Não cabe mais isso. A gente só quer ser a gente mesmo em condições de igualdade ali. Mas vamos dar a fala à Andréia. Andréia, como que vocês trabalham aí?
Então, nós temos também um canal direto, né, com o nosso setor de gestão de pessoas, né? As pessoas assim que têm a liberdade, que se sentem tranquilas em reportar diretamente, né, com o nosso departamento de gestão de pessoas, ou também nós temos canais através da ouvidoria. E isso é divulgado por toda a empresa, né? E isso é tão gratificante que nesses 20 anos de Dauper, a gente não teve nenhuma reclamação nesse sentido, sabe? De algum preconceito, algum racismo, algum tratamento desigual, né? Então, isso nos deixa, assim, bastante felizes, porque nós estamos fazendo o nosso papel, tratando as pessoas da forma que elas devem ser tratadas, o respeito, né? Então, é muito gratificante isso.
A gente falou, tivemos insights aqui incríveis, né? Mas a gente tem que reconhecer, aprender a reconhecer que não é um peso para você ter a questão da maternidade. Muitas mulheres, colegas, inclusive pessoas próximas, não engravidam com medo de perder o emprego. Tive uma experiência também de uma empresa, a mesma empresa, é porque é cultural, né? Então, tipo, uma colega engravidou, ela foi demitida na volta, a gente prefere pagar a multa e pagar a estabilidade do que ter uma pessoa que vai se ocupar com o bebê. Homens, né? Então, era uma empresa chefiada por homens. E aí a gente entende que isso... vem desde muito lá atrás, né? Eu acho que é a questão da educação, né? Eu venho de uma família que os homens tinham tarefas e eles, os meus primos, meus irmãos, eram tratados com condições de igualdade para as meninas. Então, na minha família, meu berço, quando você vai para o mundo, que você faz 18 anos, que você vai estudar, vai viver fora, vai trabalhar... Você começa a ver coisas que você não viu no seu núcleo familiar, sabe? Então, por que que na Copa os homens podem pegar, tomar um café e deixar o copo em cima da pia e as meninas lavam? Porque, sei lá, será que não é uma questão,
né?
De educação também em casa, sabe? O meu pai, apesar de militar, ele nunca falou, meu filho não vai lavar louça, meu filho não vai limpar a casa. Porque isso sempre foi muito estrutural, tanto por parte de pai e de mãe, e a família de uma forma geral. Então, a gente encontra e as pessoas reproduzem, né, Dani, na vida adulta, o que também tem essa questão familiar.
Sim, em casa.
A Dani tem uma menina e, assim, a gente, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto muito de ouvir a maneira como a Dani cria a Melissa para o mundo, né? Para um mundo onde a gente não quer ver situações como essa, né, Dani?
Exato. Então, eu tento, né? A gente sempre tenta mostrar em casa que é tudo igual. Papai e mamãe fazem tudo a mesma coisa, tudo igual. Ela vê isso. Até, na verdade, acaba vendo mais a mãe trabalhando. Nas brincadeiras dela é assim, na escolinha, né? Mamãe lá trabalhando e o papai que levando ela na escola, buscando e tudo isso, né? Então, porque eu fiz a questão do papel da amamentação, né, toda ali quando ela era pequenininha, e aí chegou na época de escola, o meu marido que assumiu ali. Então, só que como ela era muito pequenininha, ela não lembra dessa época que eu fiquei muito com ela, né? E aí a gente tem esse jogo ali para poder equalizar. Agora eu consigo focar no meu trabalho, enfim, e antes eu não conseguia tanto. E aí eu trago muito livros com mulheres fantásticas, mulheres cientistas que fizeram história e tal. E aí um dia, eu sempre gosto de contar essa história que é o meu orgulho. Ela perguntou para mim, virou e perguntou: "Mamãe, menino também pode ser cientista?"
Ela foi ao
Então, foi
contrário.
ao contrário do que a gente viveu, né? E isso me deu tanto orgulho. Eu expliquei para ela que sim, que é tudo igual, né? Todo mundo tem capacidade. Então agora ela tá vendo, mas primeiro ela se fortaleceu como mulher e ela questiona, então, o masculino estar nesses ambientes, como médico, como cientista, como tudo isso. Então eu procuro criar isso, né, para ela, para que ela já vá mais forte e já vá estranhando tudo que está acontecendo ali no mundo que tenha, né, de machismo ou essa questão de gênero, né? Então é isso, tento fortalecer ela para isso.
É, eu acho que nas escolas também isso passa por uma educação escolar também,
Sim.
né? Onde as crianças elas têm, devem ser tratadas com condições e não é aprender, não deveria ser aprender, né, gente? Devia ser movimentos naturais, né? Ontem eu vi um caso muito triste de um menino que espancou a coleguinha porque ela era feia, porque teve câncer, então tinha algumas deformidades. E, sabe, porque ela era feia. Então eu fico pensando, se esses pais não corrigirem o caminho dessa criança, que adulto que ele vai virar?
É que não é nem corrigir a criança, ele deve ver alguma coisa em casa. Porque a
Exatamente. Em
criança, ela
casa.
aprende por associação ao que ela vê dos educadores dela, né? E não. Então, eu imagino o que ela não vê, né? Os pais fazendo em
Tem que
casa
corrigir os
sobre isso.
pais para depois corrigir.
Isso.
Isso é a história do cachorro orelha aqui de
Isso.
Florianópolis, né? Para quem não sabe, foi um cachorro que foi morto, um cachorro comunitário que foi morto por adolescentes, por um grupo de meninos e inclusive tinha uma menina junto, soube-se agora, e que a família tentou encobrir. Então, que adulto, que homem eles estão colocando na sociedade, né? Isso a gente tem que pensar muito sobre isso, porque o contexto social hoje, apesar da gente ver muita coisa ruim acontecendo aí, não cabe mais. A gente tem os canais, né? E voltando ao contexto corporativo, gente, que dica que vocês podem dar? Por exemplo, a Dani falou que hoje nós temos nossos canais de você ir para uma delegacia, você fazer um BO. Mas eu acho que antes disso, a gente tem que ter conforto, criar ambientes seguros na empresa da gente, para que eu possa me sentir confortável de chamar a Dani para uma conversa. E falar, Dani, eu não estou me sentindo confortável com o comportamento do meu colega de trabalho. Me ajuda com isso?
Exatamente.
Porque muitas vezes o meu líder direto é meu assediador ou praticante da misoginia ali, sabe? E como que eu faço? E isso foi o que as meninas vieram me falar. Tipo, ele é meu líder. Como que eu saio dessa situação, né? Então, se você não tem um RH. Que você também não se sinta confortável, você tem que buscar um canal, porque provavelmente na empresa onde você está, você vai encontrar uma pessoa, seja do RH, ou seja um diretor de uma outra área, né, Andréia? Que você
Exatamente, ou até mesmo
possa.
um próprio colega, né, que possa apoiar nesse sentido, né?
Não fique sozinha numa situação
É.
dessa, busque ajuda, né? Eu acho que isso é uma coisa que você não. Nas campanhas, a gente estimular isso, não fique sozinha, porque às vezes você se sente. Ah, eu comecei a falar lá e não terminei, da vergonha alheia. A gente se sente constrangido quando a gente passa por uma situação difícil como essa, né? A gente se sente constrangido, de falar que você está sendo maltratada, né? Porque o termo é esse, né? Que você não tem o seu devido espaço. Então, não se sinta sozinha, busque ajuda, né? Se a pessoa for o seu líder direto, Ah, mas ele é amigo do diretor de RH. Não tem problema, você vai ter um canal, porque uma empresa séria, ela estabelece esses caminhos, né, gente?
Certeza. Falando uma dica para o pessoal, né, de um tema que eu acho muito importante para treinamento, porque assim, essa conclusão de chegar uma denúncia, ela tem que ser feita um trabalho de ponta a ponta. É o que você está falando. A gente tem que desconstruir camadas, porque a denúncia é o ponto final, vamos dizer assim. E aí depois as consequências vão ser tomadas. Mas antes disso, acho que um tema muito importante para quem até está assistindo a gente, as empresas que não falam sobre isso, segurança psicológica. A gente tem uma psicóloga clínica hoje na empresa, a Aline, e ela, todo o treinamento, não importa o público, né? Seja base, seja operação, gestores, a gente trata esse tema. Porque nesse tema da segurança psicológica, aí entramos sim com a questão do canal de ética. A gente explica como funciona, a gente explica todas as camadas, as questões jurídicas, né? O impacto disso. Porque assim, se eu só divulgar no mural que a gente tem um canal de ética, entra no conflito de interesses. Tá, mas quem que é responsável? Quem vai ficar sabendo? Como que eu sei que isso é anônimo? Então, um treinamento que a gente tem que ficar reciclando sempre, não importa para qual o nível ali hierárquico, é a questão da segurança psicológica, tanto da pessoa ter que ter isso com o líder, quanto do líder aprender como desenvolver isso e acolher as questões da equipe sem julgamentos, né? Porque, como a gente falou, são questões estruturais, são viés inconscientes, né? Isso vem né, de muito tempo atrás. Então, acho que é um treinamento que a gente tem que começar a fomentar mais, falar mais desse assunto, para aí entrar com o canal de ética e as questões jurídicas ali que impactam e a questão do sigilo, né? Então, para a pessoa se sentir segura ali que aquilo realmente vai ser sigiloso para ser tomada as devidas providências.
É, com certeza, Andréia.
É isso. E assim, muito importante que a pessoa não tenha medo de se posicionar, de levar ou para o seu encarregado, enfim, ou para um colega, ou até mesmo de chegar ao ponto de fazer uma denúncia, né? Porque trabalhar numa empresa, é como você colocou, né, Cleide? Você tem que estar muito alinhado com a cultura da empresa. A partir do momento que o que acontece dentro da empresa não está ligado aos teus princípios, aos teus valores, você não pode continuar, né? Então, sim, é importante que se faça essa denúncia, mas também se sabe de casos que muitas vezes são realizadas as denúncias, né? Mas que também a empresa não toma as atitudes necessárias. Então, assim, é muito de estar alinhado com a cultura. Se o que está acontecendo contigo dentro da empresa não está alinhado com teus valores, eu sei, muitas vezes tem a questão, ah, mas eu vou conseguir um outro emprego, enfim, mas a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Nós temos que nos posicionar, não ter medo e enfrentar isso, ou de uma forma ou de outra, né?
É, com certeza. Faça um BO e saia da empresa, porque se ela não te
É
dá caminhos,
isso aí, né?
exatamente. Se os teus princípios, os teus valores não estão alinhados com o da organização, não faz sentido continuar numa empresa assim, né? E a gente sabe que tem muitas empresas muito boas, né? Que valorizam as pessoas independente, de raça, de gênero, e é isso, né?
Hoje em dia a gente tem muitos caminhos, né?
Exato.
Inclusive, a gente tem as nossas próprias redes sociais. Vivemos no momento em que somos produtores e divulgadores de conteúdos, né? Eu vim de uma época que a voz ficava com a grande mídia, né? Então as notícias eram geradas e veiculadas pela grande imprensa que se falava, que eram os jornais, a televisão. Hoje, com o avanço aí da internet, todos nós temos o nosso próprio canal de comunicação, temos a nossa voz ali, que ela pode ecoar de uma forma muito grande nas redes sociais. A gente tem sim que falar, tem sim que denunciar, tem que falar, fazer textão. Passei por isso, isso. Eu sou super favorável, porque quando a gente sofre o assédio, o assediador, ele não tem pudor de nos assediar. Então, ele tem que arcar, porque toda ação tem uma reação. Então, arque com isso também, né, colega? Porque quando a Dani fala do machismo estrutural, que é aquele viés inconsciente, é a história que a Dani falou do preconceito racial que nós tínhamos muito fortemente há décadas atrás. E que normalizou-se fazer piadas sobre negro, enfim, sobre obeso, né? Era uma coisa que a gente vivia no dia a dia. Hoje a gente vive a história da, tá na TPM, né? A gente ouve isso muito ainda hoje. Ah, normal, porque TPM é assim mesmo, né? Não é normal. É, não cabe mais isso no contexto atual, mas só que de repente esse homem, esse colega de trabalho, ele pode realmente fazer isso de uma forma inconsciente. Ele pode trazer consigo uma cultura que incutou isso na mente dele. E pode estar aberto a aprender. Por que não, coleguinha? Vamos aprender a ser menos machista, né? Então a gente tem como
Verdade.
falar: olha, isso não é legal. Não use esse tom de voz, não use essa fala, porque é pra... e ele vai refletir. E eu conheço muitos colegas que saíram de um caminho meio torto nesse aspecto e foram para um caminho muito saudável, para eles mesmo, né? Porque hoje fica chato para o homem machista ali, né? Fica chato para ele, porque todo mundo ao redor já está muito. Escolado e educado com relação a isso. Mas a gente tem. Então, abram a mente para aprender, estudem, né? Vamos trazer posicionamentos mais assertivos e mais bacanas aí. Gente, eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho certeza que gostaria muito de estar no podcast. Vamos fazer um podcast para ela participar. Bruna, a
A
Bruna está
Bruna.
comentando desde o começo. A Bruna é nossa colega da Prodig e ela é super adepta à causa e ela está aqui vibrando com o programa hoje. A gente aprende muito com a Bruna, a gente aprendeu muito com a Bruna quando a Bruna entrou na Prodig, ela trouxe falas assim, e ela fala mesmo, e ela vai lá, e ela defende.
E eu dou espaço para ela, porque
Ah,
é isso
isso
que eu tenho a
é importante, a
coragem,
segurança
né?
psicológica.
Exatamente. Então, eu dou muito suporte para as mulheres aqui da Prodig, para as minhas lideradas. A Bruna é a minha liderada, né? Então, eu dou voz total para ela, dou liberdade. Então, por isso que a gente aprende tanto, né? Então, quando a gente dá essa voz aí para as pessoas.
Isso é uma coisa legal que a Dani colocou, porque assim, não adianta você ser a defensor, não sei o quê, aí você chega num ambiente que é totalmente, ele vai te coagir, né? Então, quando você sente estar num ambiente de coerção ali, a Bruna não, a Bruna é o exemplo de um profissional que não cabe em ambientes fechados como esse. Entende? Porque ela é tão expansiva, ela tem tanta coisa a dizer, ela pesquisa, ela estuda, e uma profissional como ela, com o perfil dela, não fica. Porque além dela
Exatamente.
entregar o trabalho muito bem feito dela no dia a dia, ela traz os valores dela para o nosso contexto corporativo. E
Exato.
muita gente aprendeu com a Bruna ali, sabe? Então é muito legal. Bruna,
Continue,
obrigada. Ela
Bruna.
tá participando. Continue assim, hein, Bruna? Ela tá participando com a gente, está vibrando, e ela fala assim que a empresa tem que saber o que é certo, e uma empresa séria jamais irá aceitar esse tipo de atitude, que é o
Exato.
posicionamento masculino, assim, dessa forma, né? Então, é isso. Acho que a Bruna é um grande exemplo. Para gente, de como, independentemente do cargo que você esteja, nós aqui temos cargos diferentes, totalmente diferentes uma da outra, e de como isso independe da posição que a gente ocupa, mas dos valores que a gente traz, né? Gente, então, olha só que chegou aqui. A gente trouxe. A Andrea vai receber lá em Canela
Ai, que
também.
lindo.
Andrea, essa era a surpresa.
Obrigada.
A gente
Nossa, que
trouxe.
surpresa linda.
A sua está chegando.
Deve estar chegando.
As flores são uma representação da delicadeza da mulher, do que a gente é, do que a gente traz no dia a dia. Nós somos mulheres fortes, temos que ser mulheres fortes aí na sociedade, mas nem por isso a gente vai perder as nossas cores, a nossa alegria, a nossa delicadeza, porque somos assim, tá tudo bem a gente ser delicada, ser feminina. Muitas vezes, ali no ambiente corporativo, e eu vi muito isso no passado, que você acaba se revestindo de uma certa dureza para poder sentar-se à mesa com 11 homens, como eu já passei, sendo a única mulher. Então, muitas vezes a gente tem que ter um skill um pouco mais forte para poder se sentir confortável num ambiente tipicamente masculino, né? Então, a Dani trouxe muito essa experiência dela, mas não quer dizer que a gente tem que perder a ternura, né? A gente tem que ser forte, muitas vezes precisa ser forte, mas a gente tem que, fazendo uma analogia com a flor aqui, a gente tem que manter a nossa essência, né? Então é isso. Eu espero que tenha ficado. Vamos às considerações finais aqui, Daniane, suas considerações finais.
Gosto muito desse tema, gosto muito de defender e de dar espaço, né, voz às mulheres. E eu, o que eu tenho para dizer é que quem tem cargo de liderança é mulher, tem essa oportunidade de ter essa liberdade na sua empresa, dê espaço, abre espaço para as outras mulheres, né? Não as critique, não entre em competição com outras mulheres, porque isso atrapalha bastante. Dê espaço, dê esse suporte necessário para que a gente mude também essa cultura que a gente tem, né? Então, para mim, é esse o recado final, principalmente para as mulheres que estão em cargo de liderança.
A Kelly fala justamente isso. A Kelly está falando aqui: uma mulher sempre deve apoiar e incentivar
Exato.
outras mulheres. Isso não gera competição, e sim crescimento.
Exato.
Exatamente isso. Teve muita ressonância aqui a
Que
Dani com
legal.
a Kelly. Dani.
Meu recadinho aí para todo mundo, né? Que se você é mulher e tá assistindo isso, se você é uma pessoa ativa, assim como a Bruna ali nos comentários, você é inspiração, né? Continue.
Muito.
Não é algo que a gente pode ficar neutro. A gente sempre tem que ser ativa nesse tipo de assunto para desconstruir viés inconscientes, crenças limitantes, preconceitos, julgamentos. E se você é homem e está assistindo, acredito que tenha bastante homem também, busque conhecimento, né? Porque muita coisa, muitas falas que a gente reproduz, até a gente mesmo, né? Mas principalmente os homens, é por falta de conhecimento. Então, é um assunto que você tem que buscar, você tem que sempre saber ouvir, porque você tem mãe, você tem filhos, você tem amigas. Então, eu acho que é um tema extremamente. Vou sempre repetir agora a fala da Cleide, que é necessário, né? Não é um tema só importante, né? A gente tem que falar. E para as mulheres, né, que nós somos inspiração, né? Então, fiquei muito feliz também com esse convite. É um tema também que eu adoro falar, meio presente também. Então, muito obrigada, Cleide.
Nada. Antes da Andrea falar, eu não falei, deixei para o final, mas na Prodig nós temos um espaço que é um espaço muito legal, que se chama o Pod Delas. Que é um podcast ali que a gente faz interno, né? Primeiro é aberto a participação das meninas ali da Prodig, que dos rapazes também que queiram participar. É um espaço muito legal que é feito pela nossa gerente, que é a Naira, gerente de RH, pela Bruna, a Daniane, a Vitória. Então, é um espaço que a gente pode conversar. Eu acho que as empresas, hoje, abrindo esses espaços para as mulheres se colocarem, dar voz internamente, eu acho que isso é muito saudável. E a gente tem esse espaço muito legal. E o Pod Delas. O pod delas fica no YouTube. Então, depois que a gente faz internamente, a gente sobe ele no YouTube e todo mundo pode assistir ali, prestigiar, deixar o seu comentário. Então, que outras empresas se inspirem a trazer espaços tão bacanas como esse, como o pod delas, né? Porque é uma iniciativa que não tem custo, que você faz ali, pega uma horinha por mês, faz aquele encontro, é muito saudável. O residual desse trabalho, o residual emocional desse trabalho é espetacular, é muito importante. Então, vamos lá, vamos criar espaços assim integrativos, porque o resultado é sempre muito saudável, né? Tanto para as colegas de trabalho quanto para a empresa mesmo, né?
Sim.
Andreia.
Bom, o meu recadinho então para as mulheres é assim, gente, não tenham medo de se posicionar, de assumir cargos, tenham persistência, confiança, afinal de contas, nós somos competentes, nós somos capazes, e bem em linha, conforme as Danes, né, mencionaram, nós também fortalecer entre nós mulheres, dar oportunidades para as nossas colegas que estão do nosso lado, né, oferecer cargos também, incentivar, apoiar. E também os homens que nos assistem, eu já tive muitas oportunidades, eu tive verdadeiros líderes, homens que abriram os seus espaços, me passaram todas as suas experiências em relação ao trabalho profissional e que me ajudaram a crescer muito e estar onde eu estou hoje. Então, assim, meu agradecimento, porque nós temos homens, sim, que de fato eles abraçam a causa da mulher, nos apoiam, enquanto, claro, que a gente sabe que também tem alguns que não torcem tanto assim para nós. Até assim, dias atrás, eu li uma frase da Carmen Lúcia que me deixou, assim, bastante pensativa, né? E nós mulheres, nós não queremos simplesmente cargos pelo fato de ser mulheres. Nós somos competentes, nós estudamos. Então, é isso, é oportunidades iguais, independente de gênero. Gente, eu estou muito feliz de ter participado desse momento tão especial, dessa troca. Muito obrigada a todas as que nos assistem. De casa, à distância, no seu trabalho. A vocês, Daiane, Daniane, né, também, a Cleide, foi um prazer estar aqui com vocês.
Imagina, a gente que
Obrigada.
agradece. E a Andrea falou uma coisa muito importante também. Temos exceções, né, Dani? Então, não quer dizer que a gente está generalizando aqui, colocando todos os homens ali, ai,
Não.
todos são. Não, temos lindas exceções, temos muitas exceções bacanas na Prodig também. A gente vive isso, a Dani também traz essa experiência, então não são todos os homens, assim. Mas a gente hoje está falando dessa parcela que ainda insiste em comportamentos não adequados, né? Mas temos boas experiências, eu tive grandes líderes também. Tenho ainda hoje, que me inspiram todos os dias. O Igor, que é o nosso CEO, foi meu primeiro líder na Prodig, e ele me inspirou de formas assim que eu nunca poderia imaginar. Então eu trago isso no coração e outras experiências também que a gente tem no dia a dia, né?
Com
Dani.
certeza. Eu também agradeço, né, aos homens, aos meus sócios que estão do meu
Sim.
lado e que apoiam várias iniciativas que a gente tem. Hoje de manhã mesmo a gente estava falando sobre uma iniciativa para principalmente para as mães da Prodig, né? Então, talvez venha novidade aqui para que a gente tenha uma igualdade melhor de gênero, né? E aí ele linkou até com uma ODS, né, da ONU, que é a ODS 5. Então, para que a gente também apoie esse tipo de coisa, para que a maternidade não seja um empecilho para o mercado de trabalho, né? Para a mulher no mercado de trabalho. Então, eu agradeço muito, né, os meus sócios, os
Legal.
homens da Prodig, que sempre dão esse apoio, que às vezes puxam, né, por eles mesmos esses assuntos, porque eles também têm essa consciência, né, de que existe essa desigualdade, pode ser que não na empresa que a gente está hoje, mas que no mundo
No
acaba
mercado.
existindo. A gente precisa olhar para isso, né, e não abafar. E
Tá.
ser exemplo, né, também.
Temos ali o Igor e o Rodrigo também, que é o outro sócio, né, que hoje é meu líder e que também me inspira no meu dia a dia. A gente aprende muito um com o outro. Eu acho que a vida é isso. Quando a troca é saudável, o resultado não tem como ser ruim, né? Então, vamos torcer e lutar por espaços cada vez mais igualitários e que num futuro muito próximo a gente não tenha que usar esse espaço para falar de luta, para falar do que a gente ainda precisa conquistar e que esse seja um mundo verdadeiramente igualitário, que a Melissa encontre um mundo onde ela possa fluir ali de uma forma muito igualitária, de uma forma natural e não forçada. Dani.
Eu acho que é realmente isso que você trouxe é muito pertinente, falar dos homens que dão espaço para as mulheres, né? Eu pensando, refletindo aí nessa fala de que, por exemplo, no Bistec tantas mulheres ocupam espaços porque homens dão oportunidade, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa enaltecer e vocês, homens, também precisam continuar falando sobre isso porque vocês também são inspiração.
Com certeza. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Projecast. Agradeço muito a presença da Daniane, da Daniele e da Andrea. Foi muito importante a gente conversar sobre tudo isso hoje. Espero que você que esteja nos assistindo seja homem ou seja mulher, vocês se inspirem nas nossas falas, né? Construam aí narrativas tão bonitas aí que possam ser verdadeiramente compartilhadas e que toda e qualquer atitude e posicionamento seja verdadeiro, né? E não fazer porque... vou fazer, mas que seja verdadeiro, que seu coração realmente peça para que essas atitudes, se você tem um comportamento que perceba que não é adequado, mude isso no seu coração, porque tem que ser verdadeiro, porque tudo que é de verdade, ele acontece de uma forma muito melhor. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mês que vem tem mais, edição 124 do nosso podcast. Tá muito interessante também. E eu espero vocês lá na última quinta-feira do próximo mês. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.